Com vocês, mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Terrível epidemia continua em Salto Azul, ameaçando terminar com a população da cidade, se o estranho Dr. Fernando não descobrir logo a vacina salvadora. E é precisamente o que ele faz neste momento, no seu laboratório improvisado, auxiliado pela meiga Ângela. Tudo vai bem, até que surge uma dificuldade. Fernando diz a Ângela que precisará de um voluntário a fim de experimentar a vacina.
Você não precisará de um voluntário, porque eu já estou aqui, Fernando.
Você? Mas você está doida? Julga que arriscarei sua vida numa experiência?
Você disse um voluntário. E eu me apresentei voluntariamente.
Basta! Basta!
Você não pode me recusar.
Não me irrite mais, Helena! Basta!
Helena? Helena? Você me chamou de Helena,
Tonice,
Fernando.
Tonice, você me deixa muito nervoso. Tão nervoso que eu nem sei o que digo.
Helena? Quem é Helena, Fernando?
Ninguém. Não existe. Foi tolice minha, repito.
Mas você disse o nome com tanta clareza. Quem é ela, Fernando?
Perguntas, perguntas. É só o que vocês sabem fazer. Perguntas. E eu odeio perguntas, está ouvindo? Odeio!
Perdoe-me. Eu havia prometido...
Pois é, mas esqueceu a sua promessa com grande facilidade.
Eu não tornarei a aborrecer você com perguntas. Eu prometo. Continuemos o nosso trabalho, sim?
Sim, o trabalho. Eu tenho de continuar.
Você está exausto. Se não dormir ao menos uma hora, não poderá aguentar por muito tempo, Fernando.
Não poderei descansar enquanto não descobrir esta vacina. Preciso trabalhar. Trabalhar!
E casos fatais, Padre João. Se isso continuar por mais algum tempo, logo não restará um único ser vivo em Salto Azul.
Que Deus nos ajude neste momento de suprema provação e que receba no reino dos céus aqueles que por sua vontade vão deixando este vale de lágrimas. Como é que está a Hortência, Marisa?
Ai, na mesma. Não creio que resista por muito tempo mais. A febre não cede.
Pobre Hortência. E o Dr. Fernando, hein?
Parece que está trabalhando para descobrir a vacina capaz de evitar o mal.
Por que você disse parece?
Ângela está com ele. Levou-a como sua auxiliar.
Marisa? Não estou gostando do tom que você emprega para falar do Dr. Fernando e da Ângela.
Ah, dê certo, o senhor não sabe que Ângela morre de amores pelo doutor.
O Dr. Fernando é um médico consciencioso. E eu não creio que ele, neste momento, pelo menos, esteja pensando em outra coisa que não seja nos libertar da epidemia que nos ameaça todos.
Quisera ter a sua certeza.
Você disse que Ângela morre de amores pelo doutor? Agora, convenhamos, será somente a Ângela?
Eu também, se é isso que o senhor quer saber. Talvez seja por isso que eu esteja dizendo tantas barbaridades. porque estou enciumada. Não, não posso me conformar ao pensar que... que os dois estão lá, sozinhos, naquela casa.
É sempre assim, desde que o mundo é mundo. O ciúme sempre conduz às piores conclusões. O ciúme causa a maioria das desgraças e grande parte das tragédias. É realmente um monstro que esmaga corações. Coloque-se acima deste sentimento tão vil, minha filha. Pense na luta tremenda em que todos nós estamos empenhados. Pense em que há 48 horas seguidas, nenhum de nós descansa um segundo sequer.
O senhor tem razão.
Pense.
Eu sou uma tola, uma grande tola. Num momento como este, não há lugar para vilanias mesmo.
Agora sim. Agora você é outra vez a minha Marisa. A pequena Marisa que eu batizei e vi crescer. Continue sempre assim, minha filha, ouviu? Não consinta jamais que os maus pensamentos a dominem, hã?
Ah, está bem. Volte a cuidar dos doentes no salão, Padre João. Uhum. Eu vou mudar a compressa em Hortência. E irei para lá ajudá-lo em seguida.
Toma o café, Carlo, beba.
Não me piace, Concetta.
Ma voi necessita se alimentare uno poco, mio vecchio.
Ma io non posso tenere sossego, sapendo che Angela, nostra unica figlia, sta arriscando la vita in quell'ospitale. E tutto per causa di quello estraneo do diavolo.
Non parli così, non parli così. Voi devi stare orgoglioso della nostra figlia, Carlo. Un dottore non poteva lavorare solo con tanto doente. E lo precisava di ausilio.
Ma c'è tanta gente in questa città. Perché luogo, Angela?
Io fui in ospitale per la mattina.
Voi?
Oh, sì, io. E sape quanta persona io vi lavorando?
Quanta?
Se pra cuidar de mais de 20 doentes, capisce? O padre Gio, o Sebastião, quello do correio, a Giulietta, a mulere do maestro, Angela, o dottore e a Marisa do seu Juvenale.
A Marisa também?
Sì, a Marisa, filha do prefeito. Nessun volontario si presentò mai per aiutare.
Questo povero covardino, mamma mia!
Ma che vai facendo?
Oh, che io già devi avere effetto! Vuoi lavorare in ospitale!
E io non voglio ficare sola qui, también voglio!
Mamma, che sei già tutto per amore di Dio! Allora l'ospitale va a avere 8 persone per lavorare! 8? E la Hortensia?
Hortensia aumentò il numero di doente.
Tambè,
Carlo. Ah, aspetta che io vo' appagnare il mio scialle. Già vamo pro ospitale.
Ma sì. De questa vese muore a famiglia intera.
Che Dio non escute questa bobace, Santa Maria.
Você devia ter vergonha na cara, Mário.
Não me amola, seu Manuel. E enche outro copo aí, seu Manuel.
Não lhe serve nem mais uma gota de bebida, fique sabendo. Nem sei por que servi antes. Um vagabundo da sua marca não merece coisa alguma.
Você fica gozado. Quando se irrita.
Você não tem vergonha mesmo na cara? Num momento difícil como este, quando todo o auxílio necessário abandona o hospital e vem para cá embriagar-se.
Olha que o
por juízo de uma figa, não grita comigo, hein? E fique sabendo que eu não abandonei coisa alguma, entendeu? Fui aquele doutorzinho das Arábias que me mandou embora. Pode ser verdade, pode não ser, mas ele mandou pra poder ficar sozinho com as pequenas.
Oh, seu bandido! Então você ainda tem a coragem de ofender o doutor Fernando, um homem que está se sacrificando para salvar as nossas vidas?
Vida.
Palavra que não sei onde estou, que não lhe pego meia dúzia de fitões de estalo, mano!
Eu queria ver. Eu sou gozado quebrar a garrafa na sua careca.
Afinal, parece que estou fazendo o papel do bobo.
Sim,
ao dar confiança para um bêbado descarado como você. O doutor Fernando é pessoa digna de todo o nosso respeito.
Escuta aqui, Samuel. Quer saber de uma coisa? Ele está fazendo força sozinho porque ele quer.
Aí é?
Sim! Se telegrafasse para a capital explicando a situação, a saúde pública mandava logo pra cá mais um ou dois ou três médicos. E a coisa seria mais fácil.
Mas não é que é uma ideia?
Então, se é uma ideia, português, apresente ao doutorzinho estranho, se for capaz. Ele o insultará e o atirará no olho da rua.
Ora, e essa? Por quê?
quem sabe, seu Manuel? Quem sabe?
Ora, vá para o raio que o perca, Mário! Você está me fazendo pensar bobagens! É claro que o doutor não se importará que venham outros médicos para ajudá-lo nessa emergência!
Escuta que eu vou falar sério. Não se importará? Pois então, ouça! Foi por isso mesmo, por apresentar essa sugestão, que ele me mandou embora do hospital. Aquela coisa, né? Se não fosse pela Ângela, ia querer me bater, ia apanhar, porque eu não estava bêbado. E quando o seu Manuel, eu não estou bêbado, eu sou um bocado forte.
Isso significa que ele tem medo de ser visto por algum médico da capital, de ser reconhecido?
Até que viu, o senhor decifrou a charada. Neste momento, eu mudo o juízo que eu fazia acerca da sua inteligência.
Seu leparuto!
Mas ainda não acabou, seu Manuel. Vai haver barulho.
Ué, mas como assim?
Saindo do hospital. E quando ainda estava bonzinho, eu fui diretamente à subprefeitura e apresentei a sugestão ao seu Juvenal. Ele achou ótimo.
Então, Fernando?
Creio que consegui algum resultado positivo, Ângela.
Fernando, o que há nesse tubinho aqui, ó?
Aqui? Aí é a vacina. Se der os resultados que espero, teremos vencido a batalha.
Ah, e nesse outro...
Não, não toque nesse tubo aí. Aí se encontram os vírus da moléstia. É muito perigoso, Ângela.
Sim.
Agora... Falta apenas encontrar um voluntário.
Deixe que eu...
Não. Eu já disse que você não.
Pois bem. Quer dizer que você aplicará no paciente a vacina deste tubo.
É, justamente. E depois farei a aplicação do conteúdo deste outro aqui, onde se encontram os vírus da moléstia.
Continue. Continue, Fernando, que eu vou ver quem é.
Boa tarde, doutor.
Boa tarde, seu Juvenal.
Eu estive no hospital há pouco.
Sim, tudo vai bem por lá?
12 mortos. Segundo me informou o padre João.
Mais 2. E Hortência?
Continua mal, mas ainda vive. Marisa está cuidando dela, como o senhor ordenou.
Sim, muito bem.
Doutor Fernando, eu estive pensando...
Em quê?
Na situação aqui da nossa cidade. O número de enfermos aumenta a todo instante. Sim. O número de mortes também. O senhor sozinho não pode resolver tudo isso, hein?
Que quer o senhor dizer com isso?
Sim, doutor... Como subprefeito desta cidade, eu posso telegrafar a saúde pública e na capital, né? E eles mandariam alguns médicos, enfermeiros...
Basta, basta! Se o senhor fizer isso, irei embora deste lugar e nunca mais tornarei a pôr os pés aqui. Está ouvindo? Nunca mais!
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Perdão, doutor Fernando, mas eu só estava pensando em ajudar.
Dispenso o seu auxílio! Dispenso o auxílio de todos! Resolverei esta situação sozinho. Sim, sozinho! E não se esqueça do que eu disse. Se o senhor telegrafar mesmo para a capital, irei embora em seguida. E nunca mais voltarei a este lugar. Isso é tudo, seu Juvenal!
Eu não sei muito bem o que dizer, mas eu creio que o senhor está errado.
E o senhor está atrapalhando o meu trabalho. Saia daqui, por favor.
Doutor...
Saia!
Seu Juvenal, eu acompanho até a porta, vamos.
Pois bem.
Seu Juvenal, o senhor deve dar desconto ao que ele disse, seu Juvenal. 48 horas que o doutor nem ao menos repousa um pouco. Seu Juvenal, os nervos do doutor Fernando estão em frangalhos.
Mas nem por isso deixa de ser esquisito esta sua oposição a que eu telegrafe para a capital. Afinal, poderíamos debelar mais depressa essa maldita epidemia se viessem para cá mais alguns médicos experimentados, minha filha.
Não será necessário, não. Olha, seu Juvenal, eu vou lhe contar um segredo.
Fale, minha filha, fale.
O doutor Fernando já descobriu a vacina que evitará a continuação da propagação da moléstia.
O quê?
Sim. Dentro de mais alguns dias, não haverá um só doente em Salto Azul.
A Hortência foi vacinada e lá está no hospital entre a vida e a morte.
Não, seu Juvenal. Não se trata daquela vacina primitiva.
Sim.
Trata-se de outra que vai ser experimentada hoje. E com êxito, eu tenho certeza. É uma vacina nova que o doutor acaba de descobrir.
Você tem certeza disso?
Claro que tenho. Absoluta, seu Juvenal.
Pois bem. Não telegrafarei imediatamente para a capital como pretendi, então. Esperarei mais 2 dias. Apenas mais 2 dias, Ângela. Não esqueça, 2 dias. Se então continuarem aparecendo novos casos, eu telegrafarei. Quer o doutor queira, quer não. Sou o subprefeito dessa cidade e meu dever é velar pelas vidas de seus habitantes.
A nova vacina há de dar os resultados esperados, se Deus quiser, seu Juvenal.
Pois bem, Ângela, pois bem. E esperaremos então. Até logo, Ângela.
Até logo, seu Juvenal. Ele já foi, Fernando.
Com certeza foi telegrafar para a capital.
Não foi.
Como é que você sabe?
Eu lhe falei da nova vacina. Eu garanti que surtiria os efeitos esperados.
Pois você fez mal em garantir isso. Não sei se a vacina dará os resultados esperados ou não. Eu nem sei se poderei conseguir um voluntário para a experiência.
Mas eu poderia.
Não, não! Você não! Eu já disse que não, Ângela. E não insista mais, se não quiser me ver irritado. Se de todo não conseguir um voluntário, creio que só me restará experimentar a vacina em mim mesmo.
Isso não! Isso não! Você é o médico, o único médico daqui. Se a moléstia o apanhasse, todos os outros enfermos ficariam praticamente abandonados. Ah, você não pode correr esse risco de maneira alguma, Fernando, não pode.
Sim. Talvez você tenha razão. Ainda se eu morresse, seu Juvenal poderia chamar os médicos da saúde pública. Ângela, eu vou sair. Irei primeiro ao hospital, ver como tudo está correndo por lá. E depois tratarei de conseguir um voluntário para a necessária experiência. E você vai se sentar ali e ficar vigiando tudo, sem dormir, até a minha volta, entendeu? Descanse, mas não durma.
Eu não dormirei. Fique tranquilo.
Pois bem. Boa tarde.
Boa tarde, doutor. Quer passar um telegrama?
Não. Eu vim apenas saber a que horas passa o próximo trem.
Deve passar à meia-noite, se não se atrasar muito desta vez.
Ah, sim. Pois bem, obrigado.
De nada.
Diga-me uma coisa. Seu Juvenal, o subprefeito, ele esteve aqui hoje?
Esteve, sim, senhor.
Passou algum telegrama?
Não, senhor. O prefeito veio até aqui, cumprimentou-me, passeou um pouco aí pela plataforma e foi-se embora.
Sim. Menina, até logo.
Até logo, doutor.
Marisa! Hortência! Graças a Deus que você está falando. Está melhor.
Sim, eu só me sinto um pouco fraca, mas logo estarei boa, para continuar ajudando.
Eu creio que você não deve falar muito, pode fazer mal.
O doutor Fernando, onde é que ele está?
Em sua casa, fazendo experiências em busca de uma vacina eficiente, Hortência. Ângela o está ajudando.
Boa menina.
Doutor Fernando, foi bom o senhor chegar. Olha a Hortência, está melhor, muito melhor.
Sim, deixa-me ver. Parece que a febre cedeu.
Eu estou pronta para outro, doutor Fernando.
É melhor você não falar, Hortência, fique calma. De todas as maneiras, sabemos que embora não livre da moléstia, a antiga vacina dá forças ao paciente para resistir ao ataque do vírus. É uma vitória parcial, felizmente.
O senhor descobriu mais alguma coisa?
Eu creio que sim. Uma nova vacina que talvez dê os resultados esperados. Falta apenas experimentá-la o que deve ser feito com urgência.
E como será feita a experiência, doutor Fernando?
Bem, terei de aplicar no paciente a vacina. Em seguida, o vírus da moléstia, a fim de verificar as reações. Se o vírus não conseguir progresso, sei que a vacina é boa. Então, só teremos que vacinar todos os moradores da cidade, que estão sãos, e a epidemia será debelada.
Mas para essa experiência, senhor...
Pois é, terei de conseguir um voluntário que queira correr o risco em benefício dos demais.
Quem se apresentará? Uma vez que nem para ajudar aqui no hospital eles aparecem. Temos agora 6 pessoas, excluindo o senhor, Ângela e Hortência.
6?
Sim. Carlo e Concheta também vieram ajudar. Estão no salão com o padre João e os outros.
Afinal, nem todos são medrosos.
Doutor Fernando, eu sirvo para a experiência?
Você?
Sim, eu. Se servir, estou às suas ordens.
Não, não, não. Não devemos. Seu pai ficaria furioso.
Eu resolvo sobre os meus atos, sem a intervenção de papai, doutor. O senhor precisa de um voluntário. Aqui o tem. E isto é o que interessa no momento.
O risco é enorme, Marisa. A vacina pode não surtir o efeito esperado e a sua vida estaria em perigo.
Sei de tudo isto, mas continuo firme no propósito de auxiliar na sua experiência. Já temos 12 mortos. E dessa experiência dependem provavelmente muitas dúzias mais de vidas.
É, senhorita Marisa, pelo que vejo, você é corajosa,
hein? Apenas quero ajudar. O senhor me aceita?
Eu preciso de um voluntário e não posso rejeitar o primeiro que se apresenta, né? Eu vou pedir a um dos outros que venha tomar conta de Hortência e em seguida iremos até a minha casa. Venha, Marisa. Por aqui.
Como vai, Ângela?
Estou bem. Felizmente, Marisa.
Olha, vamos conversando enquanto eu preparo as injeções.
Seu pai e sua mãe estão no hospital ajudando-a.
Eu tinha certeza de que eles iriam para lá mais cedo ou mais tarde, Marisa. Mas o que veio você fazer aqui?
Bem, eu serei a cobaia de uma experiência.
Ângela! A vacina que estava neste tubo e o vírus, onde estão, Ângela?
Em mim, doutor Fernando.
O quê?
Não se assuste. Eu agi exatamente como o senhor ensinou.
Não.
Apliquei a vacina em meu próprio braço.
Deus.
Esperei 10 minutos.
Não.
E depois injetei o vírus.
Não. Você não pode ter feito isso, Ângela. Não pode!
Gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Dos Vox.